E hoje nós temos a presença do pastor Danny. Eu gostaria que ele viesse até aqui. Ele está conosco, ministrando a juventude. E tem sido um privilégio caminhar com o pastor Danny. Ele é pastor lá em Palmas. Ele vai se apresentar um pouquinho melhor, na Segunda Batista de Palmas. E nós fomos inspirados por ele. Deus usou a vida deste homem esse final de semana para inspirar a juventude, para trazer uma motivação aos nossos corações. Eu sei que este ano vai ser cheio da presença de Deus. E o pastor Danny foi uma peça fundamental, um instrumento do Senhor para as nossas vidas. Eu queria muito que a gente pudesse estar orando por ele neste momento. Vou chamar o pastor Thiago para que ele pudesse estar orando. E eu queria que você estendesse sua mão para cá, abençoando a vida do pastor Danny e da sua família que está lá em Palmas também.
Oremos. Pai querido, obrigado, Deus, por tudo que estamos vivenciando esse final de semana, Deus. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado porque temos sido capacitados pelo Teu Santo Espírito, pelos servos do Senhor que vêm tão longe para falar conosco. E nessa noite, mais uma vez, clamamos pela Sua presença. Através da vida do pastor Danny, o Senhor possa falar conosco, Pai. Aquilo que o Senhor colocou no coração dele, aquilo que ele preparou e o quanto ele já abençoou a nossa juventude. Que assim possa ser com a igreja essa noite também e possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, Deus. Toma a vida do Teu servo. É a oração que fazemos e entregamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado,
querido. Valeu. Boa noite, igreja. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. Sou grato a Deus por esse tempo, por poder participar com vocês do Lidera 2019 e poder ver esse grande movimento de Deus acontecendo aqui na IBB. Fiquei surpreso com tudo que vi, com uma igreja tão receptiva, tão amorosa, né? Uma igreja que abraça. Isso é muito bom. Um abraço é de Deus, querido. A gente se sente acolhido, né? Rapidinho, né? Se sente em casa. E é o que eu estou me sentindo aqui, me sentindo em casa. E fico feliz por participar disso, por poder ver tudo que Deus já tem feito aqui e poder também participar dos sonhos que Deus tem colocado no coração dessa igreja para esse ano, que será um ano de colheita, com certeza, o ano onde essa igreja vai avançar nessa cidade. Amém? Amém, queridos. Eu sou da Cibapa, em Palmas, assim como fui apresentado pelo Rome, pelo Tiago. Sou casado com a pastora Silvia. Eu trouxe uma foto da minha família, tá aí? Deixa eu ver, ali. Aquele dando língua, desculpa, é o Rafael, tá? E ali sou eu, minha esposa Silvia e minha filha Liz. Vocês percebem que meus filhos puxaram para minha esposa? Graças a Deus, né? Essa aí foi uma melhora na minha vida, né? Família abençoada, estão em Palmas, estão em culto agora lá na Cibapa. E nós estamos alguns anos à frente da juventude na Cibapa. Eu e minha esposa pastoreamos os adolescentes e os jovens. E eu disse para os meninos que estava vindo para Curitiba, e uma das intenções de vir para cá é poder curtir um pouco de frio, querido. É muito bom, tá? Cheguei aqui, graças a Deus, estava 16 graus. O meu pastor Valmir mandou uma mensagem e falou assim: filho, leva algum agasalho, porque vai fazer frio. Eu falei: não, pastor, eu estou indo lá para sentir frio. É para isso que eu estou aqui. Então foi bom demais, né? E um clima agradável, e a gente pôde estar esses dias aí. E eu estava dizendo para eles que fiquem tranquilos, que eu estou voltando para 31 em média, me esperando lá em Palmas, né? E essa é a minha família, e eu queria também agradecer os pastores. A gente tem amigos aqui, pastores que nos receberam, pastor Silvado, pastor Marcos, pastor Tunala, ele deve estar por aí, pastor Tunala também, pastor Tiago, Wellington, pastor Rômulo e a Julie, que estiveram comigo todo o tempo, e quero parabenizar vocês pelo time de pastores que vocês têm. Gente, a gente ama o Brasil. E o que a gente tem percebido muitas vezes são pessoas que estão envolvidas na causa, mas não dão tudo. Aqui eles dão tudo, cara. Eles são apaixonados por isso aqui. E é muito inspirador estar com eles e ver como eles falam, como eles sonham. E sabe qual o resultado disso? Uma igreja abençoada, amém? Amém. Seja feliz e grato pela vida dos seus pastores. E cuidem deles também, tá bom? É isso aí, tá bom? Eu fico feliz por cada um deles que tem abençoado a minha vida aqui nesses dias. Tive com a juventude na sexta aqui, no sábado também, e hoje pela manhã, e quero dizer para vocês, também dizer para ti que é uma bênção estar com seus jovens. São jovens capacitados, jovens que sonham e têm um potencial fantástico, né? A gente estava, no sábado à tarde, foi uma plenária muito show, a gente pôde falar sobre projetos de universidade, projetos nas escolas, projetos no Enem, e tem tanta ideia boa que a gente tem compartilhado, que tem dado certo em Palmas, e eu falei para o Rômulo que vocês vão melhorar essa ideia, vão fazer, e eu vou pegar ela melhorada e refazer lá, e a gente vai refazendo para o reino de Deus avançar, porque nós estamos no mesmo reino, na mesma causa, é alcançar pessoas para Jesus. E foi muito bom o tempo com eles, e eles estão super empolgados e voltados, e de fato, a buscar saber mais de como poder impactar uma cidade, e essa cidade certamente será impactada pelo nosso Deus. O Lidera trouxe grandes desafios para você nesses dias. Talvez você não participou de todas as plenárias, mas eu quero lembrar você de algumas coisas que Deus trouxe para o coração da igreja nesses dias. Ser relevante uma cidade, de fato, amar uma cidade. Amar a cidade, amar as pessoas, entender que Deus, ele fez uma transformação na sua vida com um propósito, para que você viva uma vida abundante e compartilhe das mudanças que Deus fez em você na vida de outras pessoas, para que elas possam entender a materialidade do agir de Deus. Somos nós, somos habitar do Espírito Santo. E esse foi um desafio lançado aqui no Lidera, nesses dias aqui de congresso, né? Há também a necessidade da igreja nas casas. Projeto Casa de Paz, nós estamos agora também iniciando agora mais um ano de exercício do Casa de Paz em Palmas, e tem sido tremendo, os testemunhos são vários: casas transformadas, pessoas que se reconciliaram com Cristo, famílias que estavam em crise ao ponto de separar, e casamentos restaurados. E é grande o poder do agir de Deus nas casas. E as casas de paz, né, é tão interessante, porque elas não mudam só a casa, ela muda a gente. Porque a gente tem que mudar a nossa agenda para estar na casa. A gente tem que orar, tem que crer que o agir de Deus é sobrenatural nas casas. E eu desafio você a abraçar esse projeto, abraçar e experimentar de fato estar numa casa regularmente, orando, estudando a palavra de Deus, para que você possa perceber. Olha só, estou desafiando você a perceber as transformações que Deus vai fazer, não só na casa que você vai visitar, mas no seu coração, por participar dessa transformação, amém? É um projeto maravilhoso, e um desafio também lançado aqui: viver os pequenos grupos de forma relevante, fazer de fato com que isso funcione na nossa vida, como um estilo de vida, e não como uma reunião semanal, mas como um lugar de crescimento, e que injeta em mim e em você um direcionamento para de fato sermos multiplicadores do Evangelho durante todo o dia, onde quer que nós estivermos. E eu quero terminar nessa noite contigo, tendo um tempo de palavra com você sobre a temática que envolve influenciando uma cidade com as boas novas de salvação. E quando eu falo de influenciar, eu falo de fato, defender alguma coisa. E nós, quando acreditamos, nós defendemos. Eu tenho um tio que é vascaíno, e como ele defende o Vasco? Ele tentou me influenciar várias vezes na minha infância ainda, a me tornaram vascaíno. Eu falei: tio, no dia que o senhor se converter, Jesus volta. Porque o senhor é persistente e tem fé. Porque quando a gente acredita numa coisa, a gente quer vender isso. É muito bom, e a gente quer contar para todo mundo. E assim é o campo da influência. Você é um ser relacional. Deus te criou para se relacionar com pessoas. Você se relaciona com pessoas o tempo todo. E o tempo todo você está defendendo alguma ideia, alguma opinião política, alguma opinião no trabalho, algum projeto. O tempo inteiro você fala e defende alguma coisa. E isso é de Deus, porque você tem princípios e defende e acredita neles. Então nós temos uma tendência natural em defender aquilo que acreditamos e buscar influenciar naquilo que vivemos. É natural do ser humano. A gente é assim mesmo. Não pode sentar e você já quer dizer alguma coisa que aconteceu com você e quer compartilhar essa coisa, porque é muito bom. Agora me diga uma coisa, a grande verdade é, porque é sempre um pouco mais difícil defender ideias quando isso se trata de algo espiritual. Porque quando trata da fé, daquilo que você crê, ou daquilo que você defende espiritualmente, quando há uma opinião contrária lá fora, no trabalho, na universidade, às vezes você prefere então se manter um tanto calado. A gente acaba se fechando um pouquinho, pensamos que não é tão significante assim, posso me calar, não vou rebater, não vou discutir aqui. A gente acaba, na verdade, na maioria das vezes, quando alguém vem com uma opinião muito forte, a gente acaba um pouco intimidado, porque isso é espiritual. A gente precisa entender que se nós vivemos e cremos a palavra de Deus, temos que ter a ousadia. Mas às vezes não é fácil se posicionar num lugar lá fora, dentro da universidade, na escola, no trabalho, até mesmo dentro de casa, às vezes há oposição, isso está lá. E o fato é que fora das quatro paredes nós não somos tão opiniosos assim. É uma verdade. E eu pergunto para você nessa noite, entendendo que essa noite eu quero ter um tempo com você para trazer você a pensar lá fora, se somos de fato uma igreja que influencia, se somos de fato uma igreja que vive o exercício da fé fora das quatro paredes. E quando eu falo quatro paredes, eu não falo quatro paredes da igreja, eu falo de fora do nosso ciclo, dentro da sociedade, no lugar que você está inserido. sabe? E eu queria usar com você um exemplo, porque o apóstolo Paulo me chama a atenção em um texto em Atos 17. Eu queria convidar você a acessar a sua palavra, abrir sua Bíblia, deixa aberta aí em Atos 17, porque ele fala de uma cidade e da influência do apóstolo numa cidade. E eu queria usar esse texto para nós caminharmos nessa ideia, nessa noite, em alguns pontos. E esse texto é muito interessante, e ele me inspirou muito dentro de muitos movimentos que nós começamos em Palmas com a juventude. E no capítulo 17, a partir do versículo 15, o texto fala que os homens que foram com Paulo, o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele. Então, logo fosse possível. Versículo 16, ele fala: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas notícias. Amém? Vou ficar por aqui. Querido, ser uma igreja influente fora das quatro paredes. Qual o caminho para isso? Nesse momento, Paulo entra numa cidade, observa um costume, um hábito, e ele se posiciona. Eu quero que você use esse texto para contextualizar ele na sua realidade, na sua cidade, na sua vida. E é interessante, o primeiro ponto que me chama muita atenção é que para sermos de fato uma igreja que influencia, nós seremos quando nos indignarmos com a realidade idólatra do mundo lá fora. Versículo 16 fala que quando esperava eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado com o que ele viu. Ídolos, querido, ídolos. Vivemos numa sociedade tomada por ídolos. Isso tem acontecido hoje na minha cidade e na sua cidade. Minha cidade, Palmas, é uma capital nova, no estado de Tocantins. E eu estava conversando com os meninos hoje de manhã que nossa juventude por muito tempo ficou fechada, olhando somente para dentro, e durante esse tempo a cidade foi tomando um volume, os movimentos foram chegando, os movimentos nas universidades, as boates foram tomando conta da cidade, as pessoas foram conhecendo outros tipos de oportunidades que levavam elas para longe e destruíam as suas vidas, e as coisas estavam acontecendo. Enquanto tudo isso estava acontecendo, nós estávamos preocupados com o nosso culto de sábado, a gente estava preocupado se a música era nova ou se a música não era nova. A gente estava preocupado se tinha luz, se não tinha luz. E nessa hora a gente realmente estava voltado para a gente, olhando para si. E nós não fomos tomados inicialmente por uma indignação sobre os ídolos que estavam sobre a nossa cidade. Foi preciso de fato um agir de Deus, um encontro, um momento onde nós percebemos que nós estávamos agindo de forma egoísta, pensando apenas nas nossas necessidades, pensando apenas naquilo que satisfazia a gente. E poder voltar os olhos, e quando nós começamos, então Deus trouxe essa visão de pequenos grupos para a igreja. Pastor Vomir chega na Cibapa, e nós começamos um trabalho de realmente apresentar uma visão que apaixonasse a igreja, na visão de não simplesmente se encontrar nas casas, mas de entender que havia uma cidade para ser alcançada, que era preciso olhar para os vizinhos, que era preciso olhar para aquilo que tinha destruído as famílias, o prazer, a droga, E tudo aquilo que seduz o homem e faz daquilo o seu ídolo. Eu quero dizer para você, isso está no mundo, querido. O mundo em que vivemos está tomado de ídolos. E se nós vivemos com Deus e defendemos uma fé e vivemos uma experiência com Ele, é necessário que essa intimidade com Deus que eu tenho e que você tem buscado também para ter, ela precisa trazer uma indignação quando nós olharmos para a destruição que está acontecendo lá fora. A gente não pode ficar de braço cruzado, de forma apática em relação a tudo isso. nós detemos uma verdade, e isso traz indignação ao coração de Paulo. E esta realidade está dentro da nossa cidade. Paulo se indignou com toda a realidade de pecado deplorável de Atenas. A indignação contra o pecado só se apresenta em um coração verdadeiramente transformado por Deus. Qual tem sido a sua reação diante de tudo isso? Você está acostumado a conviver com pessoas vivendo uma vida completamente longe de Deus, e muitas vezes nós somos colegas e amigos e ficamos nisso. Eu trabalho numa repartição pública, querido. Trabalho com pelo menos umas 17 pessoas. E ali nós vamos trabalhando e convivendo, e a correria, e chega cedo e sai tarde, aquela coisa toda. E muitas vezes nós temos do nosso lado uma pessoa enferma, uma pessoa doente da alma, uma pessoa doente das emoções, e a gente não consegue perceber. Então é preciso entender que Deus me criou não para ser simplesmente um bom profissional, mas para ser um profissional que representa o reino ali onde eu estou, ali onde eu estou. Em tudo que eu fizer, eu preciso levar essas boas novas do Senhor. E temos ali no trabalho, muitas vezes, atendendo alguns alunos. Eu trabalho em uma escola, e tive uma experiência um tempo atrás de uma aluna que me procurou, e ela chega, senta para entregar um documento, e eu sempre tenho essa pergunta. Eu pergunto: como é que você está? Você está bem? Ela: sim, estou bem. E eu olhei para ela, vi aquele olho meio fundo, e perguntei assim: você está realmente bem? E vieram lágrimas, e um tempo de aconselhamento, e essa menina já estava participando do pequeno grupo que estava acontecendo ali na escola, e o caminho foi outro pequeno grupo que a gente já tinha próximo à casa dela, e tivemos a felicidade de batizá-la agora no final do ano. E ontem eu estava já passando um contato de uma outra aluna para ela que também precisa de ajuda. Eu quero dizer para você que quando você olhar para o lado com um olhar que vem de Deus para as pessoas, o Espírito Santo vai fazer você perceber a necessidade delas. E é interessante você abrir os seus olhos para isso, porque o desafio dessa igreja é ser relevante numa cidade. E é interessante quando eu falo que a idolatria está na cidade, e esse pecado que destrói traz indignação ao nosso coração. Você pensa: mas pastor, como ganhar uma cidade? É muito grande essa cidade. Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós falamos sobre ganhar uma cidade, eu estou dizendo a você: seja influente no seu ciclo de influência, seja no seu ciclo de influência um porta-voz das boas novas. E se eu viver isso, e você viver isso, essa cidade vai conhecer um lugar onde aqui será um lugar de recomeço. Ela vai conhecer uma pessoa que detém uma palavra de bênção, uma palavra profética, uma pessoa que recebe um outro com um abraço e tem uma intencionalidade em cuidar do outro. Querido, pessoas vão se aproximar de você, vai ser como um imã. Vai ser como um imã, porque Deus vai colocar pessoas para passar no teu caminho, porque Ele entendeu que você entendeu o que Ele está querendo para esse tempo. E Ele vai dar oportunidades para você viver. Mas é primeiro preciso que nós passemos por isso, por esse conceito de entender que a indignação que está no meu coração, ela me leva não a odiar a pessoa, mas a entender que preciso lutar contra o pecado. E eu luto contra o pecado defendendo uma palavra que mudou a minha vida. Os meninos foram para a universidade o ano passado, e um deles, um dos líderes, me perguntou assim: pastor, como que eu vou defender minha fé na universidade, pastor? Eu estou saindo do cursinho agora, eu nunca nem fui para a universidade, não sei nem como que é lá. E ele brincou e falou assim: pastor, lá não tem nem intervalo. Porque é diferente, pastor, a universidade, eu estou no ensino médio. E eu falei assim: filho, vai lá e conta um milagre para eles. Vai lá e testemunha de um milagre para eles. Aí piorou para ele agora. Ele falou assim: mas pastor, eu não vivi nenhum milagre assim, eu nunca curei ninguém assim orando. E como é isso? Eu falei assim: querido, se a sua conversão em Jesus Cristo, ela não for um milagre, você precisa se converter. Amém? A nossa experiência com Deus é um testemunho de milagre que vai apresentar Deus às pessoas. Então nós temos que ter ousadia nesse Deus. De fato, dar um passo de intencionalidade na vida de outras pessoas. E Paulo então é visitado aí no Areópago, que era um lugar onde ali eles determinavam leis, conceitos, onde eles traçavam princípios que envolviam a educação e a ciência, um lugar onde se formava opinião, influência. Era ali exatamente o lugar que Paulo deveria estar, numa cidade tão idólatra como aquela. Era no lugar onde se formava opinião para que ele defendesse a opinião dele. E o texto diz que ele falava de Jesus e da ressurreição, das boas novas e da ressurreição. Isso é bênção, e é isso que me traz a intencionalidade de fazer. Então, como homem e mulher, eu preciso ser um defensor da palavra. Não posso olhar para a minha cidade, ver a cidade muitas vezes tomada por ídolos, por casamentos quebrados, pessoas longe de Deus, e isso, se isso não traz no meu coração e no seu coração indignação, é preciso viver uma experiência com Deus. É preciso urgentemente buscarmos restaurar nossa intimidade com Deus, porque o Espírito Santo vai nos revelar aquilo que tem que ser feito, e onde devemos fazer e como devemos fazer. Essa é a grande verdade. Há uns anos atrás, eu saí da universidade, tivemos um tempo com um trabalho lá, e eu estava testemunhando sobre isso em alguns lugares, em pensar em ser influente. Deus nos deu um crescimento na nossa igreja. Nossa juventude era pequena, ela cresceu. Deus acrescentou pessoas ali que foram tratadas, e durante muito tempo nós ficamos com o nosso olhar nisso. Eu disse no começo que a nossa mentalidade era voltada somente para o grupo, que era muito reduzido. Deus dá uma experiência à igreja e ela vem crescendo, e nós olhamos e pensamos, nossa, nós avançamos em Deus, e chegamos a um número, e agora nós pensamos, não, está tudo bem agora, porque agora a gente está aqui, estamos bem, os pequenos grupos estão funcionando, e Deus me incomodou e falou assim, ei, eu não multipliquei vocês para vocês ficarem somente orando para vocês. De novo, ele me chama a atenção. Eu multipliquei vocês para vocês irem. Foi espetacular a palavra do pastor Calito, quando ele fala sobre enviar. E quando eu falo, botei até essa mensagem no meu Instagram, quando ele trata de envio, ele não está dizendo que vai te mandar para outro país. Ele está dizendo que você vai colocar o pé dali para fora e vai ser um defensor da palavra. Você vai ser a pessoa que vai anunciar essas boas novas. E nós começamos esse trabalho lá. Já temos os trabalhos nas casas e começamos na universidade. Querido, foi espetacular. Espetacular o que nós vimos ali. O que Deus fez. E os meninos foram e são jovens. Eles começaram nas faculdades, nas escolas, nos cursinhos. E começou o movimento. As pessoas começaram a vir. Meninos com camisa de escola participando das celebrações. Os pequenos grupos começaram a receber essas pessoas. Mas primeiro foi preciso ter no coração um sentimento de que havia uma necessidade aguda para com a nossa cidade, e para com essa cidade certamente. Deus deu a essa igreja visão, Deus deu a essa igreja sonhos. O líder está aqui para dizer para você, olha, nós estamos alinhando para onde nós vamos com toda força, e essa força, querida, ela não está centralizada mais simplesmente aqui, ela está centralizada em expandir uma cidade inteira, em realmente poder testemunhar e começar a contar aqui, fazer dessa celebração, pastor Silvaldo, um lugar onde nós vamos trazer. Olha, pastor, a minha experiência da semana foi uma evangelização, foi uma oração, pessoas se reconciliando, e essa celebração vai ser uma celebração que vai queimar em testemunhos do que Deus tem feito durante as semanas, no seu trabalho e nas casas dessa cidade. Uma outra verdade que o texto traz para mim é que seremos essa igreja que influencia quando entendermos que pregamos sobre Deus com nossas vidas. Versículo 19 do mesmo capítulo, ele fala que então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? E então ele é testado ali. O testemunho de Paulo chama a atenção daquele povo. Querido, a igreja que vai transformar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. As pessoas estão lendo a sua vida. Elas estão lendo as suas ações. Elas estão observando as suas escolhas. E quando nós somos de fato transformados por Deus, temos de fato uma experiência com o Pai, nós testemunhamos e as pessoas visualizam Deus em nossas vidas. E é preciso, de fato, experimentar e viver esse exercício do Evangelho. Vivemos o tempo todo imprimindo essa realidade na vida das pessoas. Somos e seremos completamente relacionais sempre, e através dos relacionamentos em que nós vamos apresentar o nosso Deus. Nós temos uma visão na nossa igreja de que o nosso negócio é gente. Oramos e buscamos ser de fato uma igreja relacional. E isso tem trazido desafios para a nossa igreja. Quando nós começamos as casas de paz, e eu falo de testemunho, os maiores testemunhos que nós tivemos foram de pessoas que visivelmente não eram alcançáveis. Juízes, pessoas que têm um posto alto na sociedade, um trabalho muito, muito restrito, uma pessoa sem muito relacionamento, mas alguém orou por ela. Nós tivemos um testemunho fantástico do presidente, do diretor do Hospital Geral do nosso estado, uma pessoa que estava com uma situação difícil na casa dele, na família dele, uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa que tem muitas bênçãos, foi muito abençoado por Deus, mas estava num momento de desfalecer, de destruição na casa, e simplesmente um amigo de muito tempo, que estava orando a Deus, Deus me mostra uma casa de paz para eu começar, Pai. Aí eu falo sobre o sobrenatural mais uma vez. Temos que voltar a orar a Deus e pedir o sobrenatural de Deus, amém? Pede a Deus que Ele vai te dar, querido. Senhor, me mostra para quem é. E ele encontra esse amigo. E numa conversa casual, ele diz: não, estou agora trabalhando no hospital, está muito corrido, não tenho mais tempo. Ele: não, eu queria desafiar você para a gente poder se encontrar durante alguns dias na semana, durante algumas semanas, só um dia na semana, na sua casa e tal. E ele lançou o desafio ali mesmo. Ele: não, tudo bem. E ele começou o trabalho de casa de paz, querido, na casa dele. O testemunho. E nesse trabalho de casa de paz, Eli, que é o nome dele, o nosso líder lá, ele começava ali testemunhando do que Deus estava fazendo na casa dele. Era só isso. Ele tem 3 filhos, batalhador com a esposa, né? Foi contado o que Deus fez na vida dele, e esse testemunho mudou completamente a vida daquele médico. E ele pediu: deixa eu contar o que aconteceu comigo. No nosso culto de final de ano, ele pôde testemunhar da cura de doenças emocionais, da restauração do casamento dele, do renovo que trouxe à vida, da vida ter sentido de novo. Gente, ei, isso é espiritual, querido. Isso é o mover de Deus através da igreja dele, nas casas. E nós precisamos participar disso, porque as pessoas verão Deus através do nosso testemunho. Porque lá fora as coisas estão sendo destruídas, desconstruídas. Como nós temos percebido, as famílias estão sendo atacadas por conceitos, por doutrinas, por hábitos que o mundo tem imposto, e agora aquilo que era uma aliança deixa de ser, e o divórcio passa a ser uma opção. A sexualidade, que era algo determinada por Deus, agora passa a ser algo que pode ser questionado, e tudo isso está lá fora e tem bombardeado as pessoas. E é preciso que elas encontrem pessoas que estão seguras da sua fé, seguras da sua fé, porque experimentaram Deus de vida. Então, querido, levanta o peito, estufa o peito, levanta a cabeça, abre a tua boca e conta com muita alegria do que Deus fez na tua vida. E é esse o teu testemunho que vai aquecer o coração de alguém. Sabe por quê? Porque quando a pessoa não tem Deus, ela está desesperada por encontrar um sentido para a vida dela. E é através do teu testemunho que ela vai perceber esse Deus maravilhoso. Em João 14:6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz que ninguém vem ao Pai senão por ele. Assim, uma verdade absoluta: Jesus é o nosso Salvador, ele é a nossa verdade. E é interessante que o meu desafio e o seu desafio é de fato sermos sal e luz em meio às trevas e levar essas pessoas à palavra de salvação. Recebemos uma jovem na nossa igreja um tempo atrás, e ela conheceu um pequeno grupo lá, rodada, extremamente rodada na cidade. Palmas tem muitos jovens que vêm de outras cidades, que passam no vestibular, muitas universidades se abrindo na cidade, medicina e outros cursos. E essa menina veio morando sozinha. Ela já era formada, veio para trabalhar. Chegou. E eu estou falando sobre ser luz em meio às trevas, encontrar pessoas completamente perdidas, pessoas improváveis, apresentar a palavra de Deus para essas pessoas e participar da grande transformação que Deus vai fazer na vida delas. Essa menina encontrou uma líder nossa. Ela veio de BH e foi para Palmas. Chegou em Palmas divorciada, abandonada pelo marido, ferida, desempregada. Queridos, foi o pequeno grupo que acolheu ela. Foi a casa que abriu para ela. E começaram a andar com ela, começaram a pastorear ela, e muito aconselhamento e caminhada, e ela conseguiu um emprego. E o pequeno grupo o tempo inteiro esteve investindo na vida dela. E o resultado disso é assim, ó: quando nós ensinamos quando nós cuidamos de pessoas, nós ensinamos as pessoas a cuidarem de pessoas, e o resultado não podia ser outro. Essa jovem se tornou uma das nossas melhores líderes de pequeno grupo, uma das mais, ela agrega, agregadoras, ela agrega muitas pessoas, e ela tem testemunhado para as pessoas do que Deus tem feito na vida dela. Ela diz: estou curada em Deus, Deus sarou o meu coração. E ela começa um pequeno grupo só com meninas, e quando eu tenho alguma menina que está com ferida emocional, eu já coloco lá. Porque ela diz: olha, Deus pode curar a sua ferida emocional, porque Ele curou a minha. E ela conta o testemunho dela, que o testemunho dela é Deus falando com vidas. E nós precisamos experimentar isso como igreja. Esse é o desafio que você tem. Contagiamos pessoas com Cristo quando nosso comportamento condiz com o nosso discurso. Aí fica um pouco mais séria a coisa. Porque é preciso, de fato, vivermos aquilo que já conhecemos ou aquilo que falamos. Nós somos batistas, queridos, nós somos apaixonados pela palavra, amém? Amém? Precisamos ser apaixonados pelo fazer e viver o exercício da palavra. Muitas vezes nós nos contentamos apenas em estar nos domingos nas igrejas, ou participar de algum curso, e aí os pastores estão aqui pregando um sonho, desafiando você a olhar para uma cidade inteira, a amar uma cidade. Você vai e fala: mas pastor, como que eu vou fazer isso? Assim, filho, você está há 20 anos aprendendo como fazer. treinando só na teoria, é preciso ver o exercício da prática. Como que eu começo? Casa de paz, querido, é a melhor forma de começar. Pequeno grupo é a melhor forma de exercer isso e viver na prática essa questão de ser de fato luz em meio às trevas. E o texto continua. Ele continua, e é interessante que ele me traz a entender que nós vamos ser de fato essa influência fora das quatro paredes quando mantemos nossa satisfação em Deus. Ei, Paulo foi um homem que deu sua vida para anunciar o Evangelho. Ele chega ao ponto de dizer que para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Ele dedica a vida dele a Deus. Qual o seu nível de envolvimento com o trabalho desenvolvido pela sua igreja? Você é um observador. Como nós temos observadores na igreja? Pessoas que estão com os olhos muito abertos, percebendo tudo o que está acontecendo na igreja, mas não se envolvem em nada. Elas até têm um relacionamento com Deus, elas até viveram uma vida, têm uma vida com Deus, mas não se voluntariam, elas não se envolvem com aquilo que a igreja tem desenvolvido. Qual é o seu nível de envolvimento com aquilo que a sua igreja tem desenvolvido aqui? E vivem nesse momento da observação. Então é necessário um encontro transformador com Deus, um lugar de intimidade com Deus. Querido, olha, quando Deus chegar na sua vida e Ele restaurar você, você não vai conseguir não se envolver com aquilo que essa igreja está fazendo. Sabe por quê? Porque você é apaixonado pelo agir de Deus. Você fica apaixonado por isso. Você quer ver o mover de Deus na vida de outra pessoa. Então é isso que tem que mover o seu coração, olhar para uma cidade, amar uma cidade, a conseguir pegar a sua agenda, abrir a sua agenda e dizer assim: olha, eu entendi no Lidera que eu preciso investir em pessoas, então para, pega a tua agenda e coloca pessoas na tua agenda lá. Eu fiz isso com a minha. Eu pego a minha agenda da semana, eu coloco, boto assim, trabalho, reunião, a igreja já tem muita demanda, trabalho, igreja, eu boto assim, pessoas. Aí eu boto pessoas também aqui. Aí eu vou colocando pessoas, chego no horário, chamo alguém para um café, vamos conversar, vamos orar, intencionalmente, vou ligar para alguém, vou sair com alguém, o tempo inteiro eu quero estar com alguém, querido, porque eu decidi viver isso e eu não posso mais ver isso só falando, eu não posso só pregar para você, dizer para você fazer, eu preciso experimentar. Então é um exercício, é escolher e buscar essa atitude na nossa vida, é a grande verdade. E ele vem dizendo que seremos de fato essa igreja quando pessoas são contagiadas pela sua vida. Você vai viver o exercício, o resultado dessa prática do Evangelho, quando pessoas forem contagiadas pela sua vida. No versículo 32 do mesmo capítulo, ele fala que quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Versículo 34 fala que alguns homens juntaram-se a ele e crerão. Querida, a palavra não volta vazia. Quando ele ali anuncia as boas novas, algumas pessoas zombaram, não concordaram, acharam que era só uma teoria, mas o texto termina dizendo que algumas pessoas creram na palavra. Isso é de Deus. E é interessante que quando você de fato se dispor a arregaçar as suas mangas, a mudar a sua rotina e viver isso na prática lá fora, olhar para o seu trabalho, para o seu ambiente de trabalho, pensar e começar a buscar lugares em oração para que sejam feitos um caso de paz, participar de um pequeno grupo, você vai entender que o exercício do Evangelho é apaixonante, e que pessoas vão crer nisso, vão conhecer esse Deus que você está apresentando. Isso é fundamental para a vida da igreja, para a oxigenação da igreja. Entenda uma coisa: o ser influente fora das quatro paredes está diretamente ligado ao exercício da obediência a Deus e da sua palavra. Quando você se posicionar espiritualmente em seu trabalho, faculdade, escola, no seu ciclo de amigos, as pessoas ao seu redor conhecerão o Deus que você serve. Essa é a verdade. Conhecerão o Deus que você serve. Meus amigos, essa é a urgência da igreja. Nós olharmos para a nossa sociedade, olharmos para fora e darmos passos para nos aproximarmos das pessoas. Eu estive em Gurupi, uma cidade próxima a Palmas, em uma das ações do Multiplique Jovem lá, e um tempo muito bom, muito jovem, sabe, numa igreja que fica próxima a uma faculdade. Ficamos o final de semana inteiro lá. Foi muito bom o que Deus fez ali, né? Muita palavra, muito louvor, muito jovem, muito movimento. E eu cheguei e falei para aquele pastor: pastor, que legal, todo esse movimento acontecendo aqui. Ele falou assim: pois é, filho, a gente está aqui, mas está com algumas dificuldades com a juventude. Ele passou alguns desafios que ele tinha. Eu olhei para o lado e perguntei assim: pastor, que prédio é aquele ali? Ele falou assim: meu filho, aquele ali é uma faculdade. Eu falei: pastor, o senhor está a menos de 400 metros de uma faculdade? Ele: é isso. Eu falei assim: meu Deus, pastor, faz um corredor aqui, ó. Faz um corredor e emenda lá, porque é ali que estão as pessoas. E nós começamos a falar sobre a faculdade. Fomos embora, e muitos sonhos no coração. Na segunda-feira, chegando na minha cidade, recebi uma mensagem, e aí veio o baque no meu coração, porque eu estava feliz demais com tudo que Deus tinha feito ali, e veio o baque de que uma jovem daquela faculdade tinha se matado, um suicídio de uma jovem, e recebi uma carta que ela escreveu. E aí nessa hora, você tem que ser muito forte, sabe? Porque assim, essa é a materialização do caos que o mundo está vivendo, tá bom? Eu disse que lá fora as pessoas clamam por uma direção de Deus. Elas clamam por soluções nas suas vidas que só Deus pode dar. Elas clamam por feridas saradas que só Deus pode sarar. Elas clamam por um tempo de paz que só Deus pode dar. E quando elas não encontram isso, o pior acontece. E nessa carta ela dizia, e eu tive acesso a essa mensagem, isso impactou muito meu coração, sabe? Foi muito duro. Palavras do tipo: minha família me odeia, não tenho paz em meu coração, não me sinto feliz, mesmo que aconteça algo bom, não me sinto feliz. Você não tem ideia de como dói viver assim. E eu li essa carta que estava exposta numa foto, e, queridos, eu orei a Deus e pedi: Senhor, coloca na minha vida pessoas que estão nesse momento, para que eu possa falar do que o Senhor fez na minha vida e elas possam conhecer o Senhor. Isso me fez entender, querido, a urgência que nós temos, de fato, de influenciar uma cidade com as boas novas de salvação. É de entender que pessoas estão morrendo ao nosso lado e nós não estamos percebendo isso. Isso incomodou tanto meu coração. Eu orei, chamei minha esposa, falei assim, chamei minha esposa de nega, falei assim: nega, olha só o que aconteceu aqui, vamos orar. E nós começamos a orar, e vivemos uma experiência recente na nossa própria juventude, de uns pequenos grupos na universidade, em que uma das jovens que foi curada pela depressão cuidou de uma jovem por um ano cuidando, e ela participava do pequeno grupo. Eu estava conversando com a juventude sobre isso, e ela frequentava o PG, mas não queria se envolver, mas frequentava, gostava do lugar, se sentia cuidada estando ali, mas infelizmente no final do ano, optou por tirar a vida, e mais um baque para a gente. Queridos, isso está tomando a juventude do nosso Brasil. Pessoas estão desesperadas em conhecer aquilo que você conheceu, estão desesperadas em viver a experiência que você viveu, para que tenham paz no coração. Então eu quero desafiar você essa noite a ir para sua casa pensando: quais são as pessoas pelas quais eu vou começar a orar? Quais são as pessoas pelas quais eu vou começar uma casa de paz? Se eu não estou inserido em um pequeno grupo, eu quero experimentar esse negócio, eu preciso ver esse negócio, porque eu quero contar do que Deus fez na minha vida, eu quero ter um lugar de segurança para trazer pessoas, para que elas também possam encontrar esse Deus. O líder traz mais do que um desafio para você, ele traz um desafio para você como estilo de vida, de viver a visão que Deus tem colocado no coração dos pastores dessa igreja, porque essa igreja ela vai marcar essa cidade, amém? Essa igreja vai ser conhecida como o lugar dos recomeços, uma casa de restauração. Pessoas chegarão aqui, ó Pai, desfalecendo, saindo daqui com as suas vidas renovadas em Cristo. Mas elas precisam encontrar você antes de chegar aqui. Elas precisam topar no seu caminho. Elas precisam ser observadas por você no seu trabalho. Precisam ser observadas por você na sua faculdade, na sua escola, dentro da sua própria casa, para que elas possam ver Jesus em você. E você possa observar a necessidade dessas pessoas, que só pode ser preenchida por Jesus, amém? Queria convidar você agora a baixar sua cabeça, queria orar contigo. São muitos os desafios, e nesse momento eu queria fazer com você um tempo de consagração. Talvez durante o meu sermão, enquanto eu falava, Deus trouxe a você memória de nomes, de pessoas, talvez da tua própria realidade. Você pensar: nossa, eu tenho tantos anos de caminhada cristã e ainda não tive a oportunidade de participar do discipulado de ninguém, eu ainda não tive a oportunidade de apresentar Deus e viver o exercício do evangelho ou da evangelização através do testemunho no meu trabalho ou na minha faculdade ou com os meus vizinhos. Ou: nossa, eu estou cercado de pessoas e até então não me atentei para ver como elas estão, ou não tenho perguntado sinceramente como você está realmente bem. eu não tenho estado muitas vezes disposto ou com minha agenda liberada para poder falar às pessoas ou investir nas pessoas. Querido, Deus te convida a um tempo novo na sua caminhada com Ele. Ele quer mais do que simplesmente nós estarmos louvando a Ele em cânticos. Ele quer o exercício da fé através das atitudes. Querido, o Espírito Santo vai direcionar você em atos novos, em ações novas em Deus, que vão te conduzir a pessoas que precisam ouvir do Evangelho do Senhor. Baixe sua cabeça, ora ao Senhor nessa hora, coloque a sua vida diante dEle. Precisamos nos indignar com a realidade do mundo, testemunhar com as nossas vidas do amor de Deus às pessoas, manter nossa satisfação em Deus, olhar para fora das quatro paredes. Esses são os desafios de Deus para mim e para você. Levar as boas novas às pessoas. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, como estava o teu coração, mas a minha oração é para que o próprio Deus, Ele possa aquecer a tua alma, Ele possa trazer cura às tuas feridas, Ele possa trazer respostas às tuas dúvidas, para que você tenha cada vez mais certeza de que Ele é o teu Deus, de que Ele é o teu Deus e que Ele está contigo. De pé, eu queria que com muita liberdade agora você pudesse louvar o Senhor, que você tivesse o seu tempo com Ele agora. Influenciar uma cidade com as boas novas de salvação. Eu quero desafiar você nessa noite a se posicionar espiritualmente. A se posicionar espiritualmente diante de Deus. Eu tenho um desafio especial para você que é jovem. Você que está em uma universidade ou uma escola. Você é adolescente, você é universitário. Eu quero desafiar você nessa noite. Você que entendeu e disse: Deus, eu tenho no meu coração ardendo agora um desejo de ser ali dentro uma peça influente. Eu quero ali dentro começar alguma coisa, eu quero orar por você. Queria convidar você que esteve nas oficinas conosco a vir aqui à frente. Nós queremos consagrar a sua vida nessa noite, nesse lugar. Queria convidar você, você que é jovem, está inserido em uma universidade e entende que nessa noite Deus te convida a se posicionar em naquele lugar onde você está, para ser ali dentro boca de Deus na universidade ou na escola. Você que esteve conosco durante esses dias agora, eu quero terminar esse momento orando pela sua vida. Pode vir, querido, nós vamos orar por você. Fique tranquilo, vamos cantar. Vamos louvar no Senhor.
Só o teu amor, Senhor. Antes de eu estava sobre
coração, o desejo e foi encorajado por Deus a viver casas de paz. Estenda sua mão, nós queremos orar por você também. Pastor, eu senti de Deus que eu quero começar uma casa de paz, eu quero viver isso na casa de alguém, eu quero experimentar um ano diferente, vivendo o teu evangelho na casa de pessoas nessa cidade. Nós queremos orar por você, amém. Deus, nessa hora, Pai, nós queremos consagrar ao Senhor as mãos levantadas. Cada pessoa que entendeu essa palavra hoje recebe do Senhor o desafio, o convite de participar do teu mover, do teu reino nas casas dessa cidade, Pai. A minha oração é que o teu Espírito Santo mantenha aquecido esses corações e dê direção, coloque pessoas, traga nomes à sua memória, Pai. Aqueça o seu coração. Coloque paixão no coração dessas pessoas, pelas casas e pelas famílias dessa cidade. Deus, nós agora oramos por cada jovem, Pai, cada um que entendeu que é necessário o posicionamento em meio à universidade, às escolas, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa usá-los naquele lugar, Jesus, como mensageiros da Tua Palavra, como portadores das boas novas. Coloca na vida deles pessoas, pessoas que precisam ouvir, pessoas que estão doentes emocionalmente, pessoas que estão desistindo da vida, Pai. Para que essas pessoas possam, Deus, através desses jovens e adolescentes, serem tocadas pela Tua mão, alcançadas pela Tua mão de cura e restauradas pelo Teu poder. Essa é a nossa oração, ó Deus, e nós somos gratos por tudo, Deus, por tudo que o Senhor fez aqui esses dias, ó Pai, pelas palavras que o Teu Espírito trouxe aos nossos corações, pelos grandes desafios que foram colocados nessa igreja. Deus, nos ajuda a processar tudo isso em engajamento com a obra, em engajamento com a causa que o Senhor tem colocado no coração dessa igreja, Pai. Essa é a nossa oração de gratidão e alegria por tudo que o Senhor fez nessa noite e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nessa igreja. Em nome de Jesus, amém e amém.